Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Desde 13 de abril de 2010, os médicos brasileiros têm de seguir novas regras de conduta profissional. Após 22 anos em vigor, o Código de Ética Médica, que regulamenta o exercício da profissão, foi finalmente reformulado. O novo texto, que funciona como uma constituição para os médicos, traz algumas alterações importantes, como a de dar mais autonomia à vontade dos pacientes. As novas normas de conduta deixam claro que o paciente tem direito, por exemplo, de escolher entre as possibilidades terapêuticas apresentadas pelo médico e precisa autorizar cada um desses procedimentos. Dessa forma, fica também garantido o direito do paciente de decidir que quer morrer em paz, sem que seja ligado a equipamentos que prolonguem seu sofrimento inutilmente, quando não há mais nada que a medicina possa fazer para salvá-lo. Por outro lado, o médico não pode abandonar o paciente, mesmo que não haja mais possibilidade de tratamento. Muitas das regras do novo código, na verdade, já existiam como norma no código anterior, mas agora ficam mais claras. É o caso, por exemplo, do direito do paciente a ouvir uma segunda opinião médica. Eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no Fique por Dentro da Lei de hoje, nós vamos conversar sobre o novo Código de Ética Médica com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital. Na entrevista, ele diz que uma das principais vantagens do novo Código provavelmente é a de oferecer mais segurança e contribuir para melhorar a confiança na relação entre médico e paciente. Acompanhe a entrevista. Bom dia, Dr. Carlos Vital.
Bom dia, Maria Lúcia.
Doutor Carlos, recentemente entrou em vigor o novo Código de Ética Médica. O que, que o novo código vai mudar na vida dos pacientes?
O novo código é uma atualização de normas que têm que ser seguidas pelos médicos no seu exercício profissional. São normas destinadas a preservar a ética no exercício da medicina. O código anterior estava em vigência há mais de 20 anos. Nesse período, houve muitas mudanças do ponto de vista tecnológico, científico e até mesmo sociocultural, de formas que havia necessidade de uma revisão e uma atualização dessas normas. Agora, com um instrumento normativo mais atual, o seguinte, mais eficaz, isso pode oferecer mais segurança, mais condições de confiança mútua na relação entre o médico e o paciente. A perspectiva de que a classe médica já habituada a trabalhar sobre orientações éticas profissionais possa agora, com o novo código, ter diretrizes de norte mais presentes, mais atualizados, podendo então não ter dúvidas naquelas circunstâncias que muitas vezes se apresentam como de difícil discernimento, de difícil entendimento de uma conduta mais ética a ser seguida.
Vamos começar então falando do dia a dia dos pacientes. Agora, por exemplo, não só o médico que faltar ao plantão será responsabilizado pelas consequências da sua ausência, mas também o estabelecimento no qual ele trabalha, né? Como é que se dará isso?
O código é naturalmente um instrumento que tem eficácia jurídica no âmbito da classe médica, no âmbito dos conselhos federal e regionais de medicina. O trabalho médico requer condições próprias para o seu efetivo, de maneira que essa questão de condições de trabalho é inerente à gestão pública, é inerente também à gestão na área privada, nos nosocômios, nas clínicas, ou seja, nos ambientes onde se dá assistência à saúde. De forma que os médicos têm também o direito de exigir que essas condições sejam satisfatórias para o seu exercício profissional. Espera-se que agora, de uma forma, eu diria, mais pontual, tendo ênfase no código de ética, possa vir a contribuir para uma melhora nas condições de trabalho. Mas, repito, isso depende, sobretudo, da vontade política da gestão da assistência à saúde, seja na área pública ou privada.
Quer dizer, agora o médico também pode se recusar a atender em locais sem estrutura adequada, né?
O médico sempre teve essa prerrogativa, só que nesse novo código se procura dar ênfase a esses aspectos. A responsabilidade profissional agora no novo código é afirmada não só para o médico no exercício do seu ato profissional no estrito senso, mas a todos aqueles médicos que utilizam-se do conhecimento da medicina para exercício de qualquer atividade. Esses médicos também estão sob a égide do seu código de ética, seja na administração pública ou na administração privada, referente à assistência à saúde.
Mas, doutor, isso significa que se o hospital, por exemplo, não oferecer condições ideais para atendimento, como a gente sabe que acontece em muitos locais do país, o paciente fica sem atendimento?
O médico pode denunciar essa falta de condições, primeiro reivindicar administrativamente essa melhora de condições. E se isso não acontece, ele pode denunciá-la do Conselho Regional da Jurisdição competente à sua atividade. Naturalmente que uma obrigação de caráter ético fazer essa denúncia. A questão do paciente ficar sem atendimento, isso é uma circunstância extrema, onde os conselhos regionais, sabedores das faltas de condições de trabalho, vão avaliar através de fiscalizações mais verticais, mais detalhadas, se aquele hospital, se aquela clínica tem um mínimo de condições suficientes para a prática médica. Se não houver o mínimo de condições necessárias, então o Conselho deverá, naturalmente, fazer aquilo que está determinado em lei, ou seja, deve interditar o exercício profissional naquela situação. Esses são casos, repito, extremos. Tem que se ter, sobretudo, os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade e se ponderar a falta que faz aquela clínica à população daquela comunidade. No entretanto, às vezes é muito mais nefasto se tem uma clínica sem mínimas condições de trabalho em atividade do que se interditar aquela unidade. O paciente vai procurar uma assistência à saúde e encontra lá, naquela unidade, apenas riscos muito maiores do que os benefícios que possam ser oferecidos.
Quer dizer que você acha que existe um hospital ali, mas na verdade não existe.
Na verdade, não existe. É. Naquela unidade, o que vai se encontrar é muito mais, repito, riscos do que benefícios.
Agora, uma outra determinação que fez todos os pacientes assim respirarem aliviados foi a proibição do médico continuar escrevendo prescrições e passando atestados com aquela letra horrorosa de médico que a gente não entende muitas vezes, né? O que que o paciente pode fazer agora se receber uma receita com garranchos ininteligíveis?
O paciente já tinha um direito estabelecido e permanece com esse direito. Agora se procura dar mais força também a essa prerrogativa. Há necessidade de uma legibilidade, de uma perfeita compreensão do que está prescrito. O paciente pode, inclusive, se não entender a receita, óbvio, no diálogo imediato com o seu médico, reivindicar que seja feita a orientação escrita de uma forma realmente legível. Pode entender essa prescrição, inclusive, além do que está escrito, através dos diálogos que tem que ser feito com o médico de uma forma frequente. Tem que existir diálogos francos, humanamente paritários, que façam nascer uma relação fiduciária, radicada no denso valor ético-social da recíproca confiança.
Agora, doutor, uma decisão que causou polêmica foi a proibição dos médicos distribuírem cartões de descontos. Isso não é um exagero, já que muitas pessoas conseguiam comprar remédios mais baratos justamente por conta desses cartões de desconto.
Para que existam descontos, para que existam cartões, não há necessidade da intermediação do profissional médico. Esses cartões ou descontos podem ser oferecidos pelas próprias farmácias, haja vista o interesse que as indústrias possam ter nessa circunstância de descontos. Agora, não há absolutamente nenhuma forma de entendimento do porquê o médico tem que ser um intermediador desse processo. O médico não pode, naturalmente, se colocar entre o paciente e a farmácia, entre o paciente e a indústria.
Porque aí existe uma questão...
Por lei e pelo Código de Ética, inclusive. É apenas uma questão de não ser o médico o veículo dessa forma, eu diria, de marketing ou de propaganda de uma medicação.
Uma questão
pode,
é
inclusive,
ética.
Inclusive, ter finalidade benéfica, mas que não precisa e não deve ser feita com participação do médico.
Porque isso pode induzir um profissional que não seja tão ético assim a escolher determinado remédio por receber algum outro benefício?
Pode gerar, gera, na verdade, as possibilidades de intervenções de caráter não recomendável e, além do que, mesmo que isso não aconteça, gera a suspeição de que o profissional possa estar fazendo. É naturalmente também recomendável que esteja afastada da classe médica qualquer suspeição dessa ordem.
Agora, os médicos também ficam proibidos de prescrever tratamentos e outros procedimentos sem exame direto do paciente, a não ser em casos de emergência. O que diz a lei hoje? O médico pode prescrever à distância?
Já era vedado isso no seu código de ética e continua sendo vedado. A necessidade do exame é uma questão ortodoxa, é uma questão clássica, é uma questão milenar no âmbito da medicina. Não se pode fazer uma avaliação de um processo diagnóstico sem uma avaliação presencial. Há naturalmente que exceções, que são casos, como você bem colocou, de urgência ou de emergência, onde o médico pode, nessa circunstância, sem ter outro médico que possa fazer o exame presencial, atender no momento assim de emergência, mas logo depois, na primeira possibilidade mais urgente que tenha, deve fazer a avaliação presencial desse doente. Circunstâncias que são determinadas no código e na ética médica, em segurança do próprio paciente.
Seriam assim contatos por telefone, por exemplo, uma pessoa está tendo, né, um problema ali grave, uma criança foi queimada, e aí o médico pode ir prestando
os
atendimento.
Primeiríssimos atendimentos numa circunstância dessa de emergência podem até ser orientados, mas logo em seguida o médico deve procurar fazer o exame presencial desse paciente.
Agora, os pacientes terminais receberam uma atenção especial no novo código, né? É muito comum que familiares e às vezes até médicos insistam em deixar a pessoa num estado entre a vida e a morte, mesmo quando não existe possibilidade de recuperação. Talvez uma das principais regras novas seja justamente a de proibir que o médico continue a realizar procedimentos desnecessários em doentes terminais que estejam em situação irreversível, causando sofrimento desnecessário não só para o paciente, como para os familiares. Mas não é um problema para o médico afirmar com certeza que a situação é realmente irreversível?
A irreversibilidade no processo de morte, na imensa maioria dessas circunstâncias, tem definição de caráter científico. Ou seja, hoje a ciência oferece condição ao profissional de determinar a irreversibilidade do processo da morte. E, naturalmente, o excesso, o arbítrio e a irracionalidade não poderiam ser consideradas circunstâncias éticas. De maneira que se está colocando no código é a orientação para, em circunstâncias onde o próprio paciente, o titular do direito, se indispõe e recusa, não quer que haja mecanização da vida para além da vida, de forma irracional, ou seja, sem razão de ser, esse direito de autonomia, essa prerrogativa do paciente tem que ser reverenciada pelo profissional que passa a prestar cuidados paliativos que mitiguem o sofrimento, evitando-se a transformação do direito à vida em dever e sofrimento. Isso, inclusive, nós tivemos ensinamentos na última e silenciosa encíclica de Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, quando recusou a sua internação nosocomial e permaneceu em casa, aguardando a sua passagem, em paz e com dignidade.
Quer dizer, até a Igreja aprova essa determinação, né?
Sem dúvida. Isso é uma questão de união da fé e da razão.
O senhor citou a vontade do paciente, né? Mas muitas vezes ele não pode expressar a vontade dele. A dos familiares também conta nesse caso, não é isso, doutor?
Nessas circunstâncias, que também não são raras, onde o paciente, num processo de terminalidade da vida, não pode expressar sua vontade, ele é substituído por um representante legal. Esse representante legal está bem definido no nosso Código Civil, é uma representação que pode ser familiar ou até mesmo existir previamente determinada em documentos de procuração.
E esse tipo de procedimento é chamado de distanásia, não é isso?
Ou seja, o prolongamento do processo de morte às custas de sofrimento, sem nenhuma razão de ser, é chamado de distanásia. O oposto, que é isso que nós estamos falando, ou seja, a racionalidade, a aceitação das diferenças, a reverência ao direito de autonomia da vontade do paciente nessas circunstâncias, evitando-se esses prolongamentos desnecessários por meios desproporcionais e extraordinários, é o que nós chamamos de ortotanásia.
O que nada tem a ver com a eutanásia, que continua nada, proibida no Brasil, não é isso?
Nada tem a ver com a eutanásia. Os médicos não praticam a talha, ou seja, não praticam a eutanásia. Isso é um compromisso vocacional, e além de vocacional, é uma necessidade de obediência à legislação pátria.
Então vamos fazer a diferença aqui para o ouvinte, doutor, em palavras simples, a diferença entre a ortotanásia e a eutanásia?
Eutanásia é o aceleramento do processo de morte de maneira artificial. A ortotanásia é deixar que o processo de morte ocorra de forma natural, sem interferências que prolonguem esse processo às custas de sofrimento desnecessário.
Ou seja, na ortotanásia, você não vai, por exemplo, usar um equipamento para...
Na ortotanásia, não vai se usar a mecanização da vida para além da vida.
Agora,
respeitar-se a vontade, inclusive, do próprio doente ou do seu representante legal. E a distanásia é exatamente o inverso. É prolongar-se o processo de morte através de meios artificiais, desnecessários, desproporcionais, causando sofrimento, transformando o direito à vida em dever de sofrimento.
Agora, a eutanásia também seria usar meios artificiais, né, como dar um medicamento para a pessoa morrer, né?
Isso é praticar a morte, isso os médicos não fazem. Os médicos, em tradição milenar, sempre se posicionaram contra e continuam radicalmente contra a eutanásia.
No mundo inteiro, doutor?
No mundo inteiro há exceções. como toda regra geral. Uhum. O mundo é muito grande, as culturas e as morais são plurais. Há determinadas legislações que permitem isso. São exceções onde, na Holanda, por exemplo, já existem determinados parâmetros legais para esse tipo de processo, em circunstâncias muito reservadas, mas a tradição milenar é respeitada no Brasil e continuará, acredito, por tempos indeterminados.
Doutor, hoje já existem tratamentos para escolher o sexo do bebê, mas o novo código impede que o médico deixe que os pais escolham o sexo do bebê fruto de reprodução assistida. Por que se achou importante colocar essa determinação no código de ética?
Isso sempre foi, na verdade, algo contrário à moral médica contemporânea. É a chamada escolha do sexo. Isso é uma coisa antiética, na verdade é interferência nos desígnios da natureza, é interferir inclusive nas gerações futuras da humanidade, de maneira a se querer tomar a posição de criador, a posição não autorizada de criador. A escolha de sexo é algo que é contrário inclusive às prospecções futuras na própria formação da população desse mundo, de maneira que é interferência absolutamente considerada e em parâmetro, inclusive, universal. Este, sim, universal, não conheço regras de exceção, é considerado uma conduta antiética.
E o que diz mais o Código de Ética em relação à manipulação genética?
É veda também, ou seja, proíbe a eugenia, ou seja, a manipulação genética para fins de melhoramento, para fins de embelezamento, e também proíbe a manipulação genética de células germinais, aquelas células da reprodução, porque a manipulação nessas células colocaria novamente, de maneira absolutamente convicto, em risco as gerações futuras da humanidade, por meio de compensações reprodutivas que pudessem vir a ocorrer e que possam vir a ocorrer em segunda, terceira ou quarta geração posterior. De forma que é temerário, ainda não há técnica suficientemente segura, é algo que ainda requer muito tempo de pesquisa, de experiências, de parcimônia.
Doutor, que outras inovações o senhor destacaria no novo código em relação a melhorar, né, a vida do paciente?
O novo código também estendeu o seu alcance ao ensino médico. Os preceptores no ensino do ato médico agora estão sob a égide do Código de Ética Médica. E então isso garante, nesses ambientes de hospitais universitários e qualquer outro local onde se ensine o ato médico, a conduta ética dentro dos parâmetros que passam a estar dispostos no código, no novo código atualizado de ética médica.
Uhum.
Esse é um ponto importante e outro ponto fundamental aos nossos interesses de cidadania, que está mais presente no código, que permeia o código em seu todo, é o direito de autonomia do paciente que decidiu o que deve ser feito em seu próprio corpo. Uhum. Esse direito de autonomia é a base da dignidade humana e isso está presente em todo o código.
Agora, o médico que descumprir quaisquer das novas regras poderá sofrer processo administrativo, né? Quais as penas previstas para quem for condenado pelo Conselho Federal de Medicina? Vai de quanto a quanto a pena?
A pena não é determinada pelo Código de Ética. Ela é determinada em uma lei de número 3268 de 1957. Essa lei permanece em pleno vigor e permanece determinando, no seu artigo 22, as penalidades seguintes: a advertência verbal, a censura confidencial, a censura pública, a suspensão do exercício profissional por até 30 dias e a cassação do exercício profissional, de acordo com a gravidade das faltas cometidas.
Ok, doutor Vital. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, me coloco à sua disposição, Maria.
O Fique por Dentro da Lei está terminando. Hoje você acompanhou a entrevista com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital, sobre o novo Código de Ética Médica. Se você tiver algum problema relacionado ao atendimento médico, procure o Conselho Regional de Medicina de seu estado, que funciona nas capitais, e denuncie. O programa de hoje teve reportagem, apresentação e edição de Maria Lúcia Sigmaringa. Trabalhos técnicos, Pedro Mundim. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211, O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por dentro da lei, também está na internet. www.senado.gov.br/radio